Não, tu não tem painel não, senhor.
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Pessoal, senhores vereadores, eu sei que está havendo muita discussão aí no que diz respeito ao decreto do senhor prefeito. Parece que o vereador Ed Souza apresentou um decreto legislativo. Se ele estiver legal, a reunião extraordinária será sábado às 10 horas da manhã.
Então, de ordem, presidente.
Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse um pouco de cautela nas decisões que Vossa Excelência vem tomando à frente dessa casa. Primeiramente, está acontecendo uma reunião nesse exato momento com o sindicato lá, com o prefeito, entre outras autoridades responsáveis e afetadas diretamente. Não tem vereador por causa da reunião extraordinária de hoje. Gostaria de pedir o senhor, com bastante elegância e carinho, que Vossa Excelência pensasse antes de agir e antes de falar, para que a gente não cometa atropelos aqui dentro dessa casa. A imagem dela está indo por água abaixo por desespero de algumas tomadas de decisão de Vossa Excelência.
Não é só de minha, não. É de certos vereadores aqui da casa, né? E eu estou virando, eu sou atacado de todos os lados. Oi. E eu não tive solidariedade de nenhum até hoje. Às 14 horas do dia 29 de abril de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura da convocação para a presente reunião.
Boa tarde a todos. Divinópolis, 27 de abril de 2020. Ofício 020 de 2020, comunicação interna. Senhores vereadores e vereadoras, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º, de ofício, convoco todos os edis para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril, às 14 horas, no plenário vereador Zózio Ramos Couto, a fim de discutir a seguinte pauta. Projeto de lei de número M010-2020. Altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. De 22/1/2020, atenciosamente, Rodrigo Caborja. Divinópolis, 29 de abril de 2020, ofício 019/2020, gabinete do vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse, nos termos regimentais, explicar a Vossa Excelência minha ausência na 6ª reunião extraordinária da 94ª sessão legislativa da 24ª legislatura, a ser realizada nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, em virtude de estar em entendimento de consultas anteriores agendadas. Atenciosamente, vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o secretário e nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. E antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, se os vereadores quiserem reunir posteriormente a reunião, porque reunião extraordinária, não há parte, não há questão de ordem, não há nada. Então, se quiserem reunir posterior a essa reunião, a essa discussão e votação, a presidência está à disposição até às 15 horas. Depois o presidente tem que sair. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número M010/22/1/2020. Altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal de número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Senhor Presidente, encontra-se uma mensagem modificativa. Ofício de número 051-2020, 19 de março de 2020. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M010-2020, em que altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal de número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da emenda no artigo 1º do projeto de lei de número EM010, passando o texto a conter o seguinte redação. Projeto de lei de número EM010-2020, altera o artigo 1º da lei municipal número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município com o Estado de Minas Gerais e da outras providências. O povo do município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade do prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O caput e os incisos do artigo 1º da lei número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo alienar por meio de doação com encargos imóvel da propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar com encargos para o Estado de Minas Gerais, em conformidade com o artigo 16, inciso 1º, a linha A, e seus parágrafos 3º da Lei Orgânica Municipal, os seguintes imóveis. De matrícula de número 88.442, lote 200, quadra 89, terreno com área de 10.953,76 m, localizado no bairro residencial Lagoa dos Mandarins, nessa cidade e previamente pela comissão avaliado, avaliação imobiliária no valor de R$ 955 mil. O município doará parte do imóvel, sendo efetivamente 3.911 m² e 86 cm, avaliado em R$ 345 mil. De matrícula de número 88.443, lote 800, quadra 37, terreno com área de 14.465 m² e 75 cm, localizado no bairro residencial Lagoa dos Mandarins, nessa cidade, e avaliado previamente pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária no valor de R$ 2.260.060. O município doará parte do imóvel, sendo efetivamente 5.838,29 m² avaliado em R$ 510 mil. Terceiro, matrícula 88.448, lote 100, da quadra 89, terreno com área 6.294,77 m², localizado no bairro residencial Lagoa dos Mandarins, nessa cidade, e avaliado pela Comissão de Avaliação por R$ 550 mil. O município doará parte do imóvel, sendo efetivamente 2.334,36 m², avaliado em R$ 205 mil. E quarto, matrícula de número 88.450, lote de número 500, da quadra 37, terreno com área de 30.924 m² e 36 cm², localizado no bairro residencial Lagoa dos Mandarins, nessa cidade, avaliado previamente pela Comissão de Avaliação, R$ 2.653 mil. Justificativo. Senhor Presidente, em linhas gerais, a presente proposição se destina à correção de regramento vigente a propósito alterar as áreas doadas do Estado de Minas Gerais, que foram doadas inicialmente 3 lotes, 100, 200 e 800, em sua integridade no bairro Lagoa dos Mandarins. Porém, após a aprovação dessa lei nessa casa, o donatário verificou que, dentre os imóveis doados, havia ficado fora da doação o lote 500, que, segundo o donatário, seria imprescindível para a realização dos encargos firmados. Assim, visando adequar o projeto às necessidades reais para a conclusão das obras de encabeçamento do viaduto Complexo da Ferradura e não causar prejuízos ao erário municipal, a Prefeitura decidiu por redimensionar as áreas doadas, sendo: primeiro, matrícula 88.442, lote 200, quadra 89, terreno com área de 10.953 m² e 76 cm, localizado no bairro residencial Lagoa dos Mandarins. Segundo, matrícula 88.443, lote 800, quadra 37, terreno com área de 14.475,75 m², localizado no bairro Lagoa dos Mandarins. Terceiro, matrícula 88.448, lote 100, quadra 89, terreno com área de 6.294,77 m², localizado no bairro Lagoa dos Mandarins. As áreas redimensionadas que deverão ser doadas estão avaliadas em R$1.060.000. As áreas originalmente doadas e integradas dos terrenos estavam avaliadas em R$3.765.000. Houve uma economia de R$2.705.000. E pelo redimensionamento das áreas doadas, o novo terreno doado, lote 500, está avaliado em R$2.653.000. Assim, o município, apesar de redimensionamento e acréscimo, não sofrerá qualquer prejuízo com essa alteração. Outra informação importante traz à tona é que o lote 500, novo imóvel doado, se trata de uma área de preservação permanente, condição limitadora para qualquer opção de empreendimento futuro pelo Executivo. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 010-2020, autoria do Executivo Municipal.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Edson, depois vereador Josafá Andres. Primeiro, vereador Edson, está em discussão é a mensagem, tá? Para depois a gente votar o projeto. Só para esclarecimentos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o Partido de Cidadania, ele vai ter uma ação aqui nessa casa, que é uma ação que vai manifestar um respeito absoluto de todos os seus pares. Por que que eu faço essa introdução ideológica e política? Porque o Cidadania é o único partido nesse país que não tem voto de cabeça. Ele não tem voto fechado. A responsabilidade é do vereador, não é da pessoa jurídica. O Cidadania é o único partido que não fecha questão. A questão estatutária orienta que segue a orientação do seu líder em todas as casas. Mas ninguém é obrigado a seguir o líder. A base não é obrigada, porque a responsabilidade, dentro do pressuposto filosófico do Cidadania, é que o vereador é responsável pelos seus atos, e não a pessoa jurídica e física do partido sem alma, igual nós vimos aqui na última reunião. Partido fechou questão. Que coisa mais ridícula. Então, essa questão, senhor presidente, eu faço essa introdução porque tem uma palavra muito interessante nessa mensagem modificativa, que chama redimensionar. Redimensionar. Ora, senhor presidente, se esse projeto teve aqui em 27 de dezembro, que foi a última reunião ordinária, e ele foi aprovado no pagar das luzes, se esse projeto volta nessa casa com alguma alteração, na minha sagrada e insensata ignorância, que a ignorância dessa casa começou comigo, eu acredito que esse projeto agride a lei de doação em ano eleitoral. 27 de dezembro, relação tempo e espaço, entre 2020, eu acho que esse projeto está complicado na relação de doação e de qualquer ato que possa ter do executivo com a sociedade civil. Mas esse projeto falou uma coisa interessante que chama redimensionar. Você pode ver que ele abate um pouquinho, né? É porque o povo é ruim de serviço lá na Paraná e na Pernambuco, aqui você não sabe qual dos dois é mais ruim. Se é da Prefeitura do Paraná ou da Prefeitura do Pernambuco. Então eles têm que mandar coisa para consertar, que faz tudo errado, faz com pressa, é dia 27, depois é feriado, passou o ano e não tem jeito. Mas aqui eu fico com entender, senhor presidente. É como é que a gente fica triste. Eu, se eu fosse o prefeito, dava uma declaração. Era amanhã. Porque eles demoram a agir. Hoje eu conversei com o prefeito, telefone muito tempo, aqui tem ciúme, e ele que me ligou, viu? Se vocês vão ficar com ciúme, Porque tem gente que fica, ligou pro homem, não é possível, e que traz tudo. Então, para aqueles que vão ficar com ciúme de plantão, que não deixa, senão não vai ficar de joelho. Então, ele que me ligou. Então, senhor presidente, eu vou votar favorável. Mas eu queria ver o prefeito da cidade virar e falar assim, governador Zema, você não é bem-vindo em Divinópolis. Governador Zema, nós não faremos nada em Divinópolis, desde que, ponto e vírgula, esse hospital regional seja inaugurado. Eu acho que nós precisamos de um prefeito de jeito. Aí hoje o senhor também, o prefeito me ligou, para vocês não ficarem com ciúme. Me ligou sobre o que é prefeito lá, quer até priorizar o senhor, presidente. O senhor soltou uma nota pública contra o prefeito de Lavras, que ali falou que nós é preguiçoso, que o senhor está tudo contaminado, e o povo queria que eu mandasse um buquê de flor de Santa Terezinha, porque é prefeito. É igual o Galileu falou comigo, que você abateu ele, abre aspas, palavra do Galileu. Foi só um tiro que ele, puf, voltou e não teve que pedir desculpa. Mas o Galileu precisava enfrentar o Zema. Porque o governo, o Estado, ele está recebendo muito compaixão da nossa cidade, só. Eu hoje já chegou o limite. O senhor, presidente, o senhor como nosso líder, são líderes para nós. Nós temos dom nesse governador, só. A gente não dá conta mais. O homem, nem um espirro o homem dá. O homem não fala nada, um hospital que está com quase 70% aí construído, e nem num momento desse, o homem não tem sua palavra de sedução para o povo de Divinópolis. E aqui a gente é obrigado a fazer essas coisas, não apagar a luz, faltando 2 dias e tudo. Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de espaço, eu não tenho medo de tiro, eu não tenho medo de futrica, eu não tenho medo de telefonema novo, não tenho medo. Não tem. Paga, não tem medo. Ciúme, eu até fico assim com o pé atrás. Que ciúme de homem negro é um trem que você não entende. Mas eu vou votar favorável, senhor presidente.
Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria reforçar a atenção especial para essa mensagem modificativa no projeto, que realmente foi uma falha do executivo, como sempre, né? E atrasando uma obra que já está muito atrasada, anos atrasada em Divinópolis. Então foi com um trabalho árduo que a gente conseguiu trabalhar essa questão junto ao executivo e o governo estadual, da duplicação ali da 050, em especial de um bairro que se fala muito em reabrir as indústrias, mas não dá suporte. E as obras ali da trincheira do bairro Icaraí, ali do São Caetano, isso vai trazer grandes vantagens e oportunidades da reabertura e abertura de novas empresas. Então, esse projeto é de suma importância que seja votado. Essa obra já vai, mesmo sendo votada hoje, ela já está com um cronograma de atraso de mais 2 anos. Então, realmente foi um erro lá do executivo na questão de deixar de fora um lote por ser área de APP, eles achavam que não precisava, mas foi um descuido lá. Mas a Divinópolis não pode pagar por isso. Então peço atenção redobrada, que também está atrelado a este projeto, a Rua Maria Pinto, ali do bairro Candelária, Jardim das Oliveiras, e também o projeto da água pluvial, ali da JK, onde sofre ali com as enchentes, o pessoal ali do Verona, do Hemominas, aquele pessoal que sofre todo ano com chuvas ali. Então eu peço uma atenção redobrada a esse projeto, a todos os vereadores que votem favorável a essa emenda.
Palavra. Vereadora Janete, posteriormente o senhor José Luiz. Com a palavra, vereador Janete, depois o vereador José Luiz.
Agradeço a sessão da palavra pelo presidente Rodrigo Caboja, todos os vereadores. E a gente mais uma vez vê mais um erro de projeto que veio do executivo, como sempre, atrasando um processo que já poderia ter acontecido há muito tempo, né, vereador Josafá? Todo mundo sabe da importância dessa rua que está acordada, que seria um acesso direto às pessoas que praticamente ficam ilhadas ali quando tem qualquer chuva, que não tem condição de estar entrando ali na parte de baixo do bairro Santa Marta. E também extremamente importante a questão do complexo da Serradura. Afinal de contas, nós estamos falando de de uma nova saída da cidade, sem ter que passar caminhões pesados por todo, por dentro da cidade de Divinópolis, onde vai estar podendo passar ali pelo complexo da Ferradura, para poder estar fazendo o atendimento, não só da nossa região todinha ali, da Gerdau, mas também da própria cidade de Cajuru, que também vai estar tendo um acesso ali. Então nós estamos falando de algo que a gente está esperando há tantos anos, e um dinheiro parado, um elefante que está lá parado, que poderia estar dando aí sustentabilidade às empresas de toda a região ali do Icaraí, e também é uma nova saída ali, pessoal do Santa Lúcia, pessoal de Carmo do Cajuru, pessoal do bairro Porto Velho, que teria uma nova saída direto, muito mais rápido, sem ter que aumentar aí o trânsito da cidade. Então a gente vota favorável e mais uma vez pede um pouco mais de zelo e de cuidado do executivo para com esses projetos, para que haja menos erro e não fique novamente a gente esperando aqui. Está desde dezembro parado por causa dessa votação. Nós estamos aí já entrando no mês de maio, quase 5 meses, aliás, já são 5 meses, porque, mais uma vez, alguns servidores não tiveram o zelo adequado para poder elaborar o projeto e a gente teve de ter mais uma votação e mais uma mensagem modificativa. E quando diz no corpo do projeto, a área PP continuará sendo preservada, então nós temos a preocupação sim com essa parte ambiental, é necessário que a gente esteja falando isso, porque senão outras pessoas aí mal intencionadas podem dizer que nós estamos votando para poder estar destruindo a área de preservação ambiental, e não estamos votando para isso, muito pelo contrário. O próprio corpo da lei aqui garante essa área de preservação ambiental. Então ela vai ser mantida preservada, que é uma preocupação não só minha, mas da maioria dos vereadores aqui. Então a gente vota favorável também com uma garantia de que essa substituição aí vai trazer uma economia, o que é importante para nós também, e vai estar sendo feito, realizado um projeto onde se espera há tantos anos. Então o nosso voto também é favorável.
Vereador José Luiz, posteriormente, vereador Matheus Costa.
Pelo que, né, avaliei aqui nesse projeto de lei número 010/2020, quando fala aqui do artigo 1º, inciso 3º, da lei 8.701, de 27 de dezembro de 2019. Em numeral, os dois estão corretos, a metragem. 6.269,67 metros. Isso, os dois estão corretos. Na lei 8.701, a descrição é por extenso, consta 6.209,67 metros. Enquanto que o correto, fazendo a correção do inciso terceiro, lendo-se 6.269,67 metros. Então, pelo que avaliei, fazendo apenas essa correção aqui do projeto Lei 010 da Lei 8.701.
Com a palavra o vereador Matheus.
Presidente, mais um erro do executivo com relação a esse projeto, e um grande erro também que acontece em nossa cidade e no todo o Brasil é as obras paralisadas, né? Nesse caso, a obra do complexo da Ferradura ali, já são mais de 10 anos, né, que eles começaram a parar, milhões e milhões envolvidos, né, e a população pagando essa conta, né? Nós em Divinópolis possuímos várias obras paralisadas, como o vereador Edson citou aqui, Hospital Regional, né, tinha que ser feito algo urgentemente. Eu até recebi uma notícia aqui agora sobre o acordo da Vale de indenização, que pode agora ser confirmado a reabertura do hospital e tudo mais. Então, nós precisamos tomar uma atitude mais firme com relação a essas obras paralisadas em Divinópolis, né? São dinheiro das nossas contribuições, do público e da população da nossa cidade, de Minas Gerais e do Brasil. Né? Com relação ao complexo da Ferradura, vai ser muito importante para a valorização das empresas ali da região, né, para o escoamento de mercadoria, né, aumentando a agilidade e a competitividade no mercado de trabalho. Assim, dando estrutura, os empresários continuarão investindo, continuarão empreendendo e desenvolvendo mais riquezas para a nossa cidade. Né? Esse é o ponto que nós precisamos investir sempre, né? E agora mais do que nunca, porque nós vamos enfrentar aí dias difíceis, né? De arrecadação menor, de desemprego, né? Colapsos aí, sem dúvida, na saúde, na educação. Nós estamos passando aí por uma situação difícil agora com os educadores que foram demitidos. O vereador César Tarzan conversando com alguns estagiários, né? Os estagiários estão sendo aí afetados, uma cifra de R$300, retirou todos. É uma cifra até pequena, mas faz muita diferença para esse pessoal, né? R$300, 300 pessoas, dá 9 mil, mas nós vamos tentar numa legalidade aqui, trabalhar nesse assunto, né? Tentar trazer esse pessoal novamente para o serviço público, através de hora extra, não sei como nós vamos tentar entrar num acordo e construir isso aqui. Mas precisamos parar de desperdiçar dinheiro com o hospitalizado. Tinha que ser um crime, sabe, presidente Ademir? Tinha que ser um crime começar uma obra e não terminar. Só pode começar se tiver o dinheiro para acabar. Né? Você ficar contando com convênio A, convênio B, convênio C, era melhor esperar antes de começar do que começar e ficar inacabada. Né? Então eu trago essa discussão aqui e que, fazendo coro aqui a fala do vereador Edson. Né? Nós precisamos ter uma atitude mais firme com relação a essas obras paralisadas de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Palavra. Continua em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei EM010, com a palavra o vereador Adair Otaviano. Depois, o vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, uma boa tarde a todos. Eu quero aqui nessa tarde hoje, senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui fazer uma colocação. Há um tempo atrás, eu disse que quem errava nos projetos não é o executivo nem o legislativo, e sim secretaria específica. Secretaria que elabora projetos na prefeitura é a procuradoria. Eles elaboram o projeto para mandar para essa casa. Então, na realidade, os erros vêm de pessoas que trabalham dentro da procuradoria. Nesse caso do executivo, o erro vem lá da procuradoria. Os projetos são elaborados ali. Mas essa casa, se tiver algum projeto com erro, cabe a nós votar os projetos fazendo a revisão necessária que o projeto necessitar. Hoje nós estamos fazendo uma revisão. Então, mas é uma revisão por uma boa causa. Todos nós sabemos e aguardamos ansiosos que a obra lá da Nascente das Gerais, ali próximo ao Lagoa dos Mandarins, a prefeitura trocou um terreno com o Estado. Vai entregar o terreno para o Estado e o Estado vai passar uma quantia em dinheiro para a prefeitura terminar a famosa rodovia da Ferradura, ou o complexo da Ferradura, que vai vir trazer vários benefícios para a nossa cidade. Haja visto que fazendo, concluindo o complexo da Ferradura, que praticamente está pronto, precisa de encabeçar a ponte lá na rodovia da Ferradura e fazer o trevo na rodovia de Cajuru, vai tirar o trânsito pesado de dentro da nossa cidade, aqui da Avenida Governador Magalhães Pinto, que vem para Gerdau, e vai passar pela rodovia da Ferradura. Isso vai ser uma melhora muito grande para a nossa cidade e para os nossos cidadãos, principalmente os cidadãos que moram aqui na região do Niterói, que moram aqui na região do São Lucas, Primavera e outros, que precisam do acesso da Avenida Governador Magalhães Pinto para vir para o centro. Haja visto que o trânsito vai ser desviado para a famosa rodovia da Ferradura. Então, votarei aqui esse conserto no projeto, sabendo que precisa e é necessário. Eu queria também aproveitar e abordar um outro assunto. Eu que sou um crítico do governador Romeu Zema. Hoje, ele deu uma coletiva dizendo que irá usar o recurso que a Vale do Rio Doce foi multada lá pelos crimes ambientais da cidade de Brumadinho, o último grande crime ambiental que aconteceu na cidade de Brumadinho, mas já tinha acontecido um na cidade de Mariana.
agora a justiça irá fazer a Vale pagar uma multa. E o governador pretende usar essa multa para terminar o hospital regional, que já devia estar pronto. Nós que estamos enfrentando uma crise mundial do Covid-19, do coronavírus, aquele hospital tinha que ser terminado para ser usado como hospital de campanha. Não é fazer um pequeno hospital de campanha próximo à UPA para poder cuidar aí de 20 pessoas numa cidade de 240 mil habitantes, sem contar as pessoas que vêm das cidades da região centro-oeste aqui, que são mais ou menos umas 54 cidades. Então já é tempo do governador pensar em Divinópolis, porque quem nos representa a nível de Estado, muito pouco está fazendo, porque tinha que estar brigando todo dia diante do governador para que o hospital regional ficasse concluído. Então, encerro a minha fala, senhor presidente, dizendo que votarei favorável para consertar essa matéria e espero que o governador Romeu Zema cumpra com as suas palavras da coletiva que ele deu na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Percepção da palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de só completar a fala de maioria dos colegas vereadores, que fala a respeito dessa doação, desse termo, desse ajustamento. Vereador Adair, está correto. Nós aqui estamos trabalhando, na sua maioria das vezes, com muitos erros. E não é só dessa legislatura, a legislatura passada também foi a mesma coisa, com o governo diferente, mas é o que eu sempre explico. O corpo técnico da prefeitura é o mesmo. Só muda a figura do prefeito e a figura dos vereadores. O restante, todo mundo está aqui, troca as figuras principais, os atores principais, mas os coadjuvantes são todos os mesmos. Então, os erros que vêm acontecendo em questão da matéria, ou até mesmo de redação, infelizmente, são injustificáveis aqui pela liderança do governo. Quero dizer que esses R$800 mil, eles já se encontram disponíveis, sim, para iniciar a obra. Essa pressa na aprovação do projeto hoje é porque a licitação também dessa obra acontece hoje. Com isso, precisa de ter a garantia de que a Câmara autorizou essa doação para o governo do Estado, sem resquício, sem erro de digitação, sem nada. Por isso a urgência de se votar, não é extraordinária, somente esse projeto. Às vezes a pessoa que está em casa, que está nos ouvindo, não interpreta dessa forma: ah, fizeram uma reunião para doar terreno para o Estado. Não, é um terreno muito importante para Divinópolis, a licitação acontece hoje. É uma nova via que vai dar acesso a uma condição digna à região do Padre Eustáquio, Santa Lúcia, naquela ponte que, infelizmente, que vai a lugar nenhum e também não te leva para lugar nenhum, pois já não tem encabeçamento. Então, por isso, da urgência da votação desse projeto na tarde de hoje.
Continua em discussão. Olá. Com a palavra o vereador Tarzan.
Senhores vereadores, senhor presidente, uma boa tarde. Senhor presidente, eu quero só para título até de cobrança, mais uma vez, eu que há muito tempo venho falando sobre esse sonho que é, a conclusão dessa obra do Complexo da Ferradura. Já levei o prefeito no local, nós lutamos muito, mas foi uma briga muito grande em passar bom sucesso para uma única. Nós tivemos muitos desafios, e a gente sabe, com a conclusão do Complexo da Ferradura, nós vamos levar um trânsito pesado que vai passar ali na Bom Sucesso. Então, já levei o prefeito na rua Professor Francisco Dias, do Nações, vindo de Carmo do Cajuru, descer a Equador, pegar Professor Francisco Dias no Nações, no Ponte Funda, ela já passa a ser Matheus Leme, e no Interlagos, Rosa Viterbo, saindo ali perto do posto de gasolina, perto do Jardim do Ferro Velho, para a gente não correr esse risco novamente de levar o transtorno, tudo, um trânsito pesado para a rua Bom Sucesso. Então, nesse sentido, eu queria essa oportunidade, agradecer primeiramente, que é um sonho ali para a região sudeste. A gente sabe o tanto que vai valorizar e crescer aquela região com esse novo acesso, mas já buscando aqui alternativas para a gente dar mais saídas para o trânsito, E mais uma vez, junto até com nossos amigos vereadores aqui, cobrar e tentar lutar ainda para a abertura da Avenida do Aço, para a gente desafogar o trânsito da região sudeste. Muito obrigado.
Eu gostaria de explicar como nós vamos fazer votação, já que a gente não tem painel.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos.
Senhor presidente em exercício, vereador Demi Silva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa tarde a todos. E eu vou votar favorável ao projeto, que é uma alteração de um erro material, o projeto já foi votado. E tinha perguntado ao líder do governo, o vereador Printe Júnior, já esclareceu que hoje vai ocorrer uma licitação. E o nosso papel é fiscalizar essa obra. Eu sei que é uma obra de suma importância, então eu queria justificar o meu voto. Senhor presidente em exercício, eu queria também aproveitar esse momento, que eu não poderia deixar essa mensagem. Eu tenho muitos amigos na cidade de Lavras, entre eles um amigo pessoal, que é o vereador Carlos Lindomar, que me ligou, não concordando com o vídeo que circulou não só em Divinópolis, acredito que esse vídeo aí ele andou por várias cidades aí do nosso país. E ontem eu estive com o senhor prefeito e eu coloquei para ele uma sugestão, até de uma empresária, queria citar o nome dela, que é importante, como eu disse que o meu mandato ele é participativo, tanto da iniciativa privada como a sociedade civil, e ela pediu que eu levasse para ele uma sugestão, porque esses informativos que a gente recebe, vereador Matheus, ele vem demonstrando o número de infectados, pessoas óbitos, mas ele não relata as pessoas que são curadas. Então eu acho que é importante, eu estou fazendo um ofício agora, e conto com o apoio da casa, para que seja divulgado diariamente as pessoas curadas, porque a nossa cidade, ela foi divulgada negativamente, então a gente está sendo conhecido como uma cidade infectada. Então nós precisamos, nesse momento, levar uma mensagem das pessoas que são curadas. Então é o momento, sim, de levar uma mensagem positiva. Porque nós temos aqui um polo da confecção e a forma que esse prefeito colocou para que ninguém viesse à nossa cidade e muito menos comprasse alguma coisa à nossa cidade, com que a nossa matéria-prima fosse infectada. Então, eu queria deixar essa mensagem, já estou entrando com um ofício ali pedindo e conto com o apoio dos meus colegas aqui. Tá bom? Só essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor.
Presidente. Eu só queria fazer um pedido para o senhor em exercício, estendido aí ao presidente Rodrigo Caboja, porque não tem condição de nós, vereadores desta casa, permanecermos em silêncio diante do que está acontecendo com o transporte público de Divinópolis. Nós ouvimos aí, o prefeito ouviu, o comitê ouviu, reabriu o comércio, mas a empresa de transporte de Divinópolis continua deixando as pessoas em margem, usando o horário de domingo, deixando os ônibus lotados. Então eu gostaria que fosse feito de forma oficial, pedindo para que fosse tomada providência, porque de forma unilateral, só a nossa cobrança individual não está adiantando absolutamente nada. E a Secretaria de Trânsito não está dando conta de fazer a parte do serviço dela. Então fica aqui a nossa manifestação.
Nós vamos pedir ao corpo técnico para que a gente possa fazer essa coisa.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Roger.
Nessa correção aí, eu gostaria, né, discutindo o projeto em tese, todo mundo já sabe, né, do que se trata, o líder aqui explicou muito bem, né, que foi um erro, que está sendo corrigido. Agora, compactuando com a fala da vereadora e também aqui reforçando o coro, já me orientaram aqui do CETRANS, hoje estive reunido praticamente durante toda a manhã na Secretaria de Trânsito e Transportes, teremos alteração, 10 linhas vão voltar a funcionar com horário de segunda a sexta. Sabe que sempre um vereador combativo nessa questão do transporte coletivo, muito além do que muitos acham, além da rede social e das minhas reclamações, hoje de manhã amanheci na CETRANS, estive lá, já em contato direto com o secretário e também o chefe de transporte, 10 linhas terão, então, voltarão a operar de segunda a sexta. Obrigado e peço desculpas aqui, né, por ter saído da discussão do projeto, mas acredito que seja um assunto pertinente que toda a população queira saber.
Em votação, a votação, quem for contrário, se manifeste, quem for a favor, permaneça como está. Fica aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contrário à emenda modificativa ao projeto, à mensagem modificativa ao projeto EM-010. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM-010-22/1/2020. Altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal de número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação, com encargos, imóveis e propriedades do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço do Banco de Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM-010, autoria Executivo Municipal. Em votação. Da mesma forma, quem for contrário se manifeste, quem for favorável permaneça como está.
11.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu quero justificar meu voto favorável, uma vez que essa matéria de hoje está corrigindo um erro do projeto, um erro material do projeto, que veio da procuradoria, né, errado. Hoje voltou para ser consertado. E eu queria, eu não podia deixar de manifestar também, com relação aos professores. Nós que temos aí a possibilidade de ser suspenso aí 280 e tantos contratos com os professores, talvez seria a hora de a secretária de Educação chamar e fazer uma outra programação de trabalho, talvez não suspender os contratos que ainda vão vencer em dezembro, porque tem alguns contratos vencidos, outros a vencer em dezembro, talvez criar as aulas online, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ver se nós não desempregamos nenhum pai de família. Porque além de enfrentar essa grande dificuldade do coronavírus, ainda vão enfrentar a dificuldade do desemprego. Com o contrato ativo, né, porque se o contrato for suspenso, não terão direito a receber nem a ajuda do governo federal. Então, que nós possamos, juntos dessa casa, juntamente com a secretária de Educação e o prefeito da cidade, achar uma solução para o problema do professor. E não deixar que esses 280 e tantos empregos se percam, colocando mais famílias em dificuldades. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço pelo justificativo.
Nós que agradecemos, vereador. Não tendo mais assunto a ser tratado na tarde de hoje, eu encerro mais essa sessão agradecendo a todos os vereadores e a você de casa que nos assistiu pelo Facebook.